Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Governadores querem pacto nacional para vacinar 70% dos brasileiros até julho. Segue para a Câmara projeto que permite remoção de servidoras públicas vítimas de violência. Senado aprova funcionamento ininterrupto de todas as delegacias da mulher. Boa noite. Em audiência com os senadores, governadores dos estados de Santa Catarina, Bahia, Ceará, Amazonas e Piauí defenderam um pacto nacional entre União, estados e municípios contra a pandemia, além da criação de um comitê de gestão da pandemia com representantes dos três poderes. Um dos caminhos apontados é o esforço diplomático para garantir mais doses de vacinas com outros países, a fim de agilizar a vacinação. Com o Brasil no epicentro da crise, os governadores cogitam um lockdown nacional por temor às novas cepas. A repórter Marcela Cunha traz mais detalhes.
Entre as principais queixas dos governadores está a descentralização da compra de medicamentos pelo governo federal, o que tem gerado uma alta nos preços, como destacou o governador da Bahia, Rui Costa.
Tem 27 estados desesperados por medicamentos e consumos. Eles cobram o preço que bem entendem. A maioria dos países fez opção de fazer aquisição centralizada, mas não esse ganho especulativo com a vida humana, como está acontecendo no momento.
Já o governador do Amazonas, Wilson Lima, chamou a atenção para a alta transmissibilidade da nova variante, que levou o estado a liderar o número de óbitos no país. Para diminuir a transmissibilidade do vírus, o governador do Piauí, Wellington Dias, disse que os estados cogitam adotar medidas de restrição de circulação a nível nacional.
Nós já estamos dentro de um colapso nacional na rede hospitalar. A ideia é de ver se a gente, como fizemos no carnaval, suspendendo o evento, ver se a gente faz as 27 unidades da federação, inclusive dando liberdade para fazer de acordo com a sua realidade.
Durante a reunião, também foi levantada a necessidade de unificar os protocolos médicos em todo o país, criar centros de reabilitação para sequelas da Covid-19 e formar mais profissionais de saúde para atender a população.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também participou da reunião com os governadores e disse que a sanção do projeto que permite a aquisição de vacinas por estados e empresas privadas pode trazer, a partir de agora, um ambiente de relativo otimismo. A proposta, segundo ele, também garante segurança jurídica para o governo adquirir mais vacinas. A compra de vacinas se torna cada vez mais urgente no país, já que o número de casos aumenta exponencialmente. Ontem, o Brasil registrou mais de 2.200 mortes por Covid-19 em 24 horas, ultrapassando o total de 270 mil vítimas da doença. A repórter Raquel Teixeira conta os detalhes.
Com a alta de casos da Covid-19, a ocupação de leitos de UTI ultrapassa 80% da capacidade em 22 estados e no Distrito Federal, deixando o país à beira do colapso no atendimento hospitalar. A senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte, culpa o governo federal pelo avanço da pandemia.
Quem é responsável pelo adoecimento e a morte de mais de 270 mil brasileiros? O grande problema é que os culpados estão nos postos de comando.
Já Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirma que o governo socorreu a população desde o início da crise sanitária.
Não nos esqueçamos que no começo da pandemia, a União fez a sua parte no que diz respeito ao envio de recursos financeiros, medicamentos, equipamentos e muitos outros insumos para estados e municípios.
Até agora, 4,2% dos brasileiros, cerca de 9 milhões de pessoas, foram imunizadas contra a Covid-19. E o Senado analisa formas de acelerar a vacinação da população para conter a doença.
E o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, pediu a aprovação do projeto dele, que cria uma coordenação nacional de combate à pandemia da Covid-19. O parlamentar disse que há um clamor da população e, inclusive, de governadores estaduais e prefeitos, no sentido de que o governo federal coordene os esforços para reduzir o elevado número de novos casos e de mortes em consequência da doença.
O objetivo é o desenvolvimento de ações conjuntas para aquisição de vacinas, abertura de novos leitos de enfermaria e de unidade de tratamento intensivo, as UTIs, exclusivos para o tratamento de pacientes com Covid-19. Além disso, a aquisição de medicamentos, insumos e o compartilhamento de soluções técnicas e jurídicas.
Já o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, pediu apoio a uma proposta de emenda à Constituição que ele quer protocolar para proibir qualquer medida que represente aumento da carga tributária no país, exceto quando a majoração de tributos for necessária para conter a crise sanitária. A regra valeria durante o estado de calamidade decorrente da pandemia e até que ao menos 60% da população esteja imunizada.
Tem prefeituras, Brasil afora, e tem estados que estão aumentando IPVA e prefeituras aumentando IPTU num momento de crise como esse, onde o desemprego aumenta a cada dia. Nós temos que frear isso para a gente poder, com isso, proteger a sociedade brasileira.
O Senado aprovou o projeto que destina recursos para a criação de novas delegacias da mulher. A proposta ainda estabelece a capacitação de policiais que trabalharem nessas delegacias, além de garantir atendimento psicológico às mulheres agredidas. A proposta também garante atendimento ininterrupto dessas delegacias. Repórter Pedro Pince.
O plenário aprovou nesta quinta-feira um projeto de Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, que destina recursos para a criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher nos estados, com o objetivo de prestar assistência psicológica e jurídica às vítimas de violência física ou moral. Essas unidades devem funcionar 24 horas, inclusive em feriados e finais de semana. O relator, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, aponta a importância da instalação dessas delegacias.
É imprescindível que incentivemos a criação de formas de comunicação oficial da ocorrência de violência contra a mulher, prevenindo que essa violência se torne fato ainda mais grave. As delegacias especializadas são essenciais, pois são estruturadas para não reproduzirem o machismo na sociedade, evitando a revitimização da mulher, e possui um ambiente acolhedor desde o primeiro atendimento da vítima.
Já Rodrigo Cunha disse que o projeto vai facilitar as denúncias de violência pelas mulheres.
Que as mulheres que antes não tinham, que até hoje, na verdade, não têm a possibilidade de muitos municípios registrarem uma queixa durante os finais de semana, agora, através dessa legislação, elas poderão sim ter um atendimento de forma ininterrupta, principalmente nesse período que é quando ela mais é violentada.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
O plenário aprovou o projeto que permite a remoção de servidoras públicas que tenham sofrido violência doméstica e familiar. A proposta altera a Lei Maria da Penha para possibilitar a interrupção do convívio da servidora com o agressor. Repórter Regina Pinheiro.
O relator, senador Everton, do PDT do Maranhão, apresentou o substitutivo para o projeto de autoria do senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, promovendo alteração na Lei Maria da Penha para incluir na lista de medidas protetivas a mulher em situação de violência doméstica e familiar a remoção quando se tratar de servidora pública. O substitutivo prevê que o juiz poderá determinar à administração pública, a requerimento da servidora ofendida, a sua remoção para outra localidade, mantendo as mesmas condições da remoção de ofício. O texto garante o sigilo dos dados da removida nos atos de publicidade oficial resultantes da remoção. O Everton argumenta que as rotinas do serviço público podem facilitar uma nova agressão.
O distanciamento entre vítima e agressor é a primeira mais racional medida de proteção. Acontece que nos casos em que a vítima é servidora pública, esse distanciamento pode não ser possível em razão do vínculo funcional. Um agressor facilmente pode identificar a rotina e o cotidiano da mulher.
O projeto será analisado agora pela Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.